Obrigada, senador Cristóvão Buarque, e endosso inteiramente este ponto de vista. É essencial, porque com o estabelecimento de prioridades nos investimentos e cobrança nos resultados e prazos para sua execução, nós teríamos sim um país mais eficiente, em que a corrupção não teria tanto espaço para entrar neste caminho, e nós teríamos então a sociedade satisfeita por pagar impostos com a carga tão pesada tributária que temos, pela definição clara de prioridades, de prazos estabelecidos e também de avaliação de resultados. Muito obrigada pela valiosa colaboração, senador Cristóvão Buarque, e concedo a parte ao senador Eduardo Suplicy.
Senadora Ana Amélia, quero aqui transmitir a Vossa Excelência que hoje de manhã recebi um telefonema do senador Pedro Simão dizendo que ele e diversos senadores aqui estariam hoje à tarde transmitindo um apoio à presidenta Dilma Rousseff em tudo aquilo que signifique prevenir, acabar, não tolerar qualquer ato de desvio de recurso, qualquer ato de apropriação indébita, qualquer ato de enriquecimento ilícito. E, embora tenha hoje responsabilidades importantes em São Paulo, eu transmiti ao senador Pedro Simão que eu considero isso muito importante. E eu quero aqui transmitir o meu apoio ao pronunciamento de Vossa Excelência. Eu cheguei há pouco, mas o suficiente para, no caminho do aeroporto para cá, ouvi-la. E percebo que Vossa Excelência, que inclusive mencionou os pronunciamentos feitos na tarde de hoje, como de Pedro Simão, de Cristóvão Buarque, todos que se manifestaram. E então eu inclusive me inscrevi para também falar, mas quero dizer que avalio que outros senadores do Partido dos Trabalhadores também já registraram que o seu apoio a esta manifestação, a esta atitude, e eu acho muito importante. E, portanto, quero aqui transmitir que são muitos os senadores que, conforme Vossa Excelência ouviu no interior do Rio Grande do Sul nesta semana, neste final de semana, que estão ouvindo da população. É preciso ser muito firme neste aspecto. É preciso apoiar aquilo que a presidenta Dilma Rousseff faça para prevenir, evitar e não permitir que procedimentos inadequados aconteçam. E Vossa Excelência muito bem faz. E, aliás, o seu histórico de vida, acompanhando como jornalista o comportamento das pessoas na vida pública, muitas vezes fez com que pudesse observar o quão importante é que possa um chefe de Estado, um governador, um prefeito, uma presidenta da República estar transmitindo aos congressistas: votem sempre de acordo com o que avaliem seja o melhor para o interesse da nação, o interesse do povo brasileiro, e nunca por causa de qualquer benefício pessoal, designação que possa eventualmente ocorrer dentro do governo. Então, meus cumprimentos à Vossa Excelência. Ainda hoje à tarde falarei mais sobre isso. Obrigado.
Muito obrigada, senador Eduardo Suplicy, pela pelas palavras de estímulo. Nos conhecemos há tanto tempo, eu o entrevistava como jornalista e o senhor sempre estava à disposição, porque sempre foi um político independente também, fiel às suas convicções e sempre usando do mandato com grande transparência. Essa transparência também tem que ser visível no setor público, uma transparência que valorize o servidor público, destacado aqui pelo senador José Pimentel, no seu desempenho, valorizado, com responsabilidade, com profissionalização. Estaremos dando também à sociedade uma satisfação em relação a tudo que ela faz e a expectativa que ela tem em torno do que presta o servidor público, aquilo que a sociedade paga através dos impostos. Com alegria, também concedo a parte ao senador Ataídes Oliveira.
Senadora Ana Amélia, é uma satisfação receber essa parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência tocou num assunto aqui de uma relevância extraordinária à nossa nação, a previdência social. Entendemos que o objetivo maior dessa tarde realmente é o apoio à governabilidade da nossa presidente. E nós não estamos contra a hora nenhuma. Mas sobre a previdência social, gostaria de descrever alguma coisa, minha senadora. A Previdência Social, o ano passado, arrecadou 443 bilhões de reais. Muita gente se fala que a Previdência Social é falida e inviável, mas isto não é verdade. Isso nunca foi verdade. Ela é superavitária, sim. E os nossos aposentados, e aqui nós temos aqui o nosso insigne senador Paim, que é um lutador por essa causa, eu não canso de dizer isto, que os nossos aposentados, aqueles mais fracos, estão sacrificados hoje diante de uma arrecadação tão gigantesca como esta. Agora, o porquê que a Previdência Social hoje se encontra nesta situação? Evidentemente, muito melhor do que no passado, evidentemente. Eu não me esqueço da época da nossa CLPS, Consolidação da Lei da Previdência Social, que aquele ali era um ninho convidatório para a corrupção. E ali foi realmente a maior corrupção da Previdência Social, aconteceu na época desta legislação. Mas o problema da Previdência ainda precisa ser olhado com muito carinho. Tem que administrar a Previdência. O nosso senador Garibaldi tem feito esse trabalho, mas precisa mais ainda. Porque o problema da nossa Previdência hoje, número um para mim, é a fraude. Nós ainda temos muita fraude na nossa Previdência Social. Só no Rio de Janeiro tem detectado mais de 570 empresas criadas tão somente para fraudar a Previdência Social. Isto é real, dentro dos próprios Correios. Então, a fraude hoje rouba os nossos, coitados dos nossos aposentados, que trabalharam a vida inteira e que hoje deveria estar ganhando 8 salários, está recebendo 2 salários. Então, a fraude é o maior problema hoje da nossa Previdência Social. A inadimplência, a falta de cobrança. A Previdência teria que ser um pouco mais austera, um pouco mais ágil nessas cobranças aos seus inadimplentes. Valores não cobrados, eu disse há pouco tempo aqui, 4 empresas somente devem à Previdência quase 100 bilhões de reais, entre elas a VASP, Varig e outras mais. Esse dinheiro é dinheiro do povo, é dinheiro do aposentado, que poderia estar na mão do aposentado. Esse fator previdenciário que veio por aí para acabar de detonar os nossos coitados, os nossos aposentados, graças a Deus passou-se por aqui, e aqui então eu não estava nessa casa, mas foi então decretado o fim do fator. Hoje está na nossa Câmara Federal, que eu acredito que lá também será vetado. Mas eu só para encerrar, minha senadora, um outro fator que detona a nossa Previdência Social, que eu acho que é pior, inclusive, do que a fraude, é o regime diferenciado da Previdência Social, um regime criado à parte, que é para beneficiar as aposentadorias com valores integral. Enquanto um servidor aposenta com o seu valor integral de salário, ou seja, 25, 30 mil, um coitado de um trabalhador que contribuiu sobre 20 salários mínimos vai receber 2, 3 salários. E o Tesouro Nacional, eu acho que é de conhecimento de todos nós, o Tesouro Nacional desembolsa mais de 50 bilhões por ano só para suprir essa deficiência da Previdência Social. E o nosso ilustre senador, nosso ex-ministro da Previdência Social, acho que ele tem conhecimento desse desembolso do Tesouro Nacional, que isso é lamentável. Acho que a Previdência não precisa disso. Né? Ela é superavitária. Muito obrigado, senador.
Muito obrigada, senador Ataídes Oliveira, pela colaboração, pelo brilho do seu aparte. Queria lhe dizer que eu ter introduzido aqui a questão da Previdência foi exatamente para ressaltar que quando há vontade política, em melhoria da qualidade da gestão, isso acontece. Todos esses problemas citados por Vossa Excelência, alguns persistem. Eu reconheço também que houve um esforço muito grande em aumentar o nível de execução das cobranças da Previdência Social e do controle das fraudes. O Ministério Público no Rio de Janeiro, o senador Ataídes, também já detectou mais de 40 mil pagamentos indevidos a aposentados. Esse é um outro problema que precisa, junto com este, também ser abordado aqui. Apenas renovando a minha iniciativa de trazê-lo a esse discurso, foi para exaltar que há, sim, condição real de mudar os critérios, os padrões de gestão para favorecer, inclusive, os aposentados, que são, digamos, o elo mais fraco dessa corrente, porque é ele que está sendo lesado nesses seus direitos quando há esse desvio, que o dinheiro deveria ir para o bolso do aposentado e não para os desvios de tantas fraudes que acontecem, mas que, certamente, por essa qualidade na gestão, isso está sendo reduzido. Eu concordo com Vossa Excelência sobre a questão da injustiça. Não entraria nem no mérito sobre as defasagens de reajustes concedidos ao salário mínimo e quem ganha mais do que um salário mínimo na Previdência, sobre o efeito do fator previdenciário. São outras questões que, oportunamente, a gente poderá fazer um grande debate aqui com o senador Paim, o senador Zé Pimentel, Vossa Excelência, e tantos outros parlamentares que têm interesse nessa matéria, que tem um alcance social extremamente grande. Mas essa foi exatamente a demonstração de que passam por esses caminhos a necessidade de uma tomada de posição, e a presidenta Dilma está fazendo exatamente isso. Queria pedir a generosidade do senador Paim, conceder uma parte, o senador que estava com o microfone levantado, o senador Ricardo Ferraz, se quiser falar, senador, muito obrigada então pela gentileza. Atualmente, senador Paim, calcula-se que 25 mil cargos de livre nomeação existem no âmbito da administração federal. No presidencialismo, a coalizão de forças políticas, esses cargos são utilizados para a formação da base de apoio ao governo no Congresso Nacional. Sim, senhoras e senhores senadores, é o Congresso Nacional, é deste Congresso que eu estou falando, e dos outros congressos e das outras legislaturas, porque a prática não alterou. É para conseguir apoio legislativo que esses cargos são distribuídos a partidos da base aliada, todos nós sabemos disso. E é por isso que apoio integralmente essa iniciativa de integrar esse grupo de apoio suprapartidário para respaldar as iniciativas da presidenta Dilma Rousseff em relação a este processo. Mas também pedir a ela que reduza o número de cargos comissionados de natureza política na administração pública, substituindo indicações políticas por servidores técnicos, concursados, que, de preferência, sejam contratados dessa forma. Essa seria uma mais adequada e correta atitude do gestor público, e tenho a convicção de que, com os compromissos que tem a presidenta Dilma Rousseff, com a qualidade da gestão, ela, uma gestora, vai atender para esses critérios. É hora de nós empoderarmos a presidenta da República para que tenha a autonomia política necessária para promover essas mudanças, de maneira que seja possível terminar com o fisiologismo existente nas relações do governo com os partidos políticos e com o Congresso Nacional. Porque verdadeiros partidos políticos apoiam ideias e programas, não apoiam somente negociação por cargos. Porque parlamentares com opinião própria e apoio popular devem votar de acordo com as suas convicções e não de acordo com a liberação dos recursos do orçamento ou com as indicações para cargos políticos. Por isso, me alio à iniciativa já tão destacada aqui nesta tribuna pelos senadores que me antecederam, de dar a este movimento um suporte à presidenta Dilma Rousseff, para que não ceda a pressões de grupos e que, é claro, consiga, pela sua decisão e vontade, cumprir com aquilo que a sociedade brasileira dela espera. A presidenta tem o direito e o dever de intervir nos ministérios quando e como considerar necessário para livrar o país da corrupção. E para isso tem e terá sempre o meu apoio, senador Paim. Pois se o governo pretende ser um governo de continuidade ao governo anterior, que seja de continuidade, mas não de continuismo. O Congresso Nacional tem o dever republicano de conceder condições necessárias de estabilidade política ao governo federal. Este, por sua vez, precisa conquistar o apoio legislativo e a governabilidade através de uma agenda positiva que discuta os rumos do país e não somente o espaço dos partidos no governo. Senhoras e senhores senadores, o que proponho aqui não é um apoio incondicional. Precisamos fortalecer, sim, a chefe do Poder Executivo, mas também espero que a presidenta mude a maneira, a forma que historicamente os governos têm se relacionado com o Poder Legislativo. É preciso estabelecer uma relação de confiança e respeito mútuo entre os poderes da República, não apenas entre Executivo e Legislativo, mas também entre o Poder Judiciário, o Ministério Público e a própria imprensa. O Executivo precisa reconhecer que o Congresso tem, sim, condições de tomar decisões importantes. Nesse contexto, presidente, as comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, são um instrumento institucional legítimo de investigação, que não impedem o funcionamento do governo. Aliás, isso já foi demonstrado na prática durante a CPI dos Correios. A CPI desenvolveu os seus trabalhos, mas nem por isso o país parou. A economia seguiu o seu rumo e o governo permaneceu bem avaliado. E o que a sociedade espera, o que eu espero também do Supremo Tribunal Federal, é que até o mês de outubro dê uma resposta às denúncias encaminhadas pela Procuradoria-Geral da República, às denúncias relativas aos resultados da CPI dos Correios, conhecido como Mensalão. Fiscalizar os atos do Poder Executivo é uma das funções do Poder Legislativo, e isso precisa ser encarado com naturalidade pelo governo. Aliás, a arguição pública de ministros e secretários de Estado deveria ser uma rotina, não uma exceção. O envio de ministros ao Congresso Nacional deveria acontecer por iniciativa do próprio Executivo, que é o principal interessado em promover a transparência dos seus atos. Gostaria de finalizar meu pronunciamento, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ressaltando a importância de melhorarmos urgentemente as relações entre os poderes executivo e legislativo. O Congresso Nacional precisa ser o órgão auxiliar do governo na implementação de políticas públicas de Estado. Mas, para que isso aconteça, precisamos ter condições adequadas de trabalho. E isso não tem sido possível, dado o excesso de medidas provisórias que têm chegado a esta Casa. É necessário, portanto, que o governo apoie também a modificação no rito de tramitação das medidas provisórias, proposto pelo presidente desta Casa, José Sarney, e relatado pelo senador Aécio Neves na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. A negociação feita na semana passada vislumbra para a votação nesta semana, com acordo, a alteração deste rito, apesar de alguns se oporem a esta alteração. A modificação no rito de tramitação da medida provisória é o primeiro passo para que este novo ambiente de colaboração entre os poderes se instale em nossa casa. O poder político e o gesto político dos parlamentares, de forma independente, soberana, consciente e com responsabilidade, já foi dado nas demonstrações de sexta-feira e, na tarde desta segunda-feira, à presidenta Dilma Rousseff. Presidenta Dilma, não tenha medo de CPI. Presidenta Dilma, por favor, continue o seu trabalho. Faxina, dedetização ou limpeza, seja o que for. Confiamos na sua capacidade de resistência. Muito obrigada, senhores senadores, senhoras senadoras. Muito obrigada, os telespectadores da TV Senado. Era isso, senhor presidente, senador Paulo Paim.